Sejam bem-vindos todos, sobretudo os novos alunos, que estão começando as aulas dessa semana. Hoje?
Bem,
nós vamos tratar de um tema que diz respeito, sobretudo, a pedagogos. Então, nós vamos fazer uma conversa de alguns minutos entre filosofia e pedagogia. Eu trabalho em consultório no hospital. Eu faço uma atividade que se denomina filosofia clínica. Entre os meus alunos, há muitos pedagogos pelo país inteiro. Eu dou aulas desde Manaus, lá no norte, até Porto Alegre, aqui no sul, para muitas pessoas. E quero mostrar para vocês, não uma daquelas conferências teóricas, cheias de conteúdos difíceis de a gente poder rastrear. Quero mostrar o uso prático dessas coisas. Vamos começar com algumas perguntas. Se você estivesse conversando com um amigo seu aqui da faculdade, sentado ali do lado de fora do jardim, e ele perguntasse a você o seguinte, ele perguntaria a você, quem conhece melhor você? O que você pensou que responderia a ele? Você mesmo? Em boa parte dos casos, essa é a resposta, e infelizmente ela não está correta. Constitui provavelmente a exceção. Muitas pessoas passam a vida olhando para fora, para as coisas do cotidiano, do dia a dia. E às vezes, um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, alguém que está perto e que olha para a gente, enquanto a gente olha para fora, sabe melhor de nós do que nós mesmos. Pergunta 2. Esse amigo, essa amiga perguntaria a você. Você se ouve? Você se ouve? Sabe o que eu acho que a maioria respondeu a isso? Sim, professor. Nós nos ouvimos, não foi isso? Então é um sábado. Vocês vivem numa linda cidade às margens do Rio Uruguai. Um sábado bonito, céu cheio de estrelas. E você está em casa sozinha, sozinho. Seu coração pede por amor, pede por carinho, pede por alguém. E então, isso que você ouve é ouvir-se? Se alguém perguntasse a você nesse momento, o que está acontecendo? E você falasse, isso é ouvir-se? Ou isso é ouvir apenas uma parte de você? Onde estão as esperanças, os sonhos, as outras 10.000 coisas? Por que ouvir a dor é ouvir-se e todo o resto não é? Terceira pergunta. Ouvem os outros? Como sabem que ouvem os outros? Você teve uma briga com seu namorado. E ele disse para você, literalmente, o que eu vou dizer agora, que ele não quer mais saber de você. Terminou. Está cansado. São muitas idas e vindas, muito desgaste, não aguenta mais. Aí você chega em casa, aí as lágrimas nem secaram no rosto, o que você faz? Manda um WhatsApp para ele. Ele não disse que não, que estava tudo terminado, e aí você observa que ele está online, você conversa com ele. Ele, olha, é exatamente por ouvir você que eu estou ligando para você. E o seu namorado não vai entender nada. Ele vai dizer, como assim? Eu não entendo. Você diz, são os seus lábios que dizem que está tudo terminado. Mas o seu coração, que eu conheço melhor do que você, me diz, por favor, não vá embora. Não acredite nisso que eu estou dizendo. Quando se tem profundidade na alma humana e se conhece de fato outra pessoa, essas coisas começam a ficar mais claras. Anotei ainda uma última coisa antes de começar o trabalho que eu vou mostrar para vocês. Um filho. Temos muitas meninas aqui do curso de pedagogia. Algumas são mães. Quando forem mães, quando estiverem esperando um filho, este filho que estão esperando, que ainda está na barriga, esse filho é de vocês, tal qual uma propriedade, tal qual uma caneta, uma rosa, uma garrafa dessas que temos aqui sobre a mesa, propriedade. Ele é apenas posse. Por exemplo, a canetinha de vidro aqui é posse, eu estou usando uma linha. Ou ele apenas vem de passagem e vai seguir a vida dele como um ser independente. Terceira opção, não é? Sim. Mas a prática não diz isso. Sabe o que nós vemos muitas e muitas vezes em consultório, em clínica, em hospitais? Pessoas que esperam um bebê e, ainda que a cabeça, a razão, as emoções digam, eu quero este bebê, às vezes o corpo diz, eu não quero, e vou tratar este bebê que está aí dentro como um corpo estranho. E às vezes a pessoa aborta. Vejam que há muitas questões complexas. Vamos ver algumas delas sobre a ótica deste livro aqui, de Laurie Anderson. O nome da obra é Fargo. Alguém aqui conhece essa obra? Não? Ok. Depois eu vou mandar para o professor Vianney a gravação dessa aula editada e ele pode repassar para vocês. E lá eu colocaria então a capa do livro para quem quiser depois adquirir. Este livro é um clássico da pedagogia nos Estados Unidos e em vários lugares da Europa. Esta escritora, Laurie Anderson, escreveu essa obra. Depois de ter escrito a obra, que se tornou um clássico e é estudada em muitos lugares, ela passou durante 10 anos falando a 500 mil de estudantes em diferentes escolas e universidades pelos Estados Unidos. Tamanho foi o impacto dessa obra. E eu começo essa obra. Selecionei apenas alguns trechos para conversarmos, ok? Pelo final. Ao final, ela dá uma entrevista aqui na própria obra dela, falando, a obra é bem singela, viu? Trata de uma menina que vai para a escola, uma jovem menina, e conta apenas os problemas dela na escola. Não tem um livro aparentemente despretensioso. Mas em seguida vocês verão por que ele tocou milhões de estudantes nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Na entrevista que a autora dá ao final do livro, é perguntado para ela assim, como ocorreu a você criar este personagem que é uma menina linda? E ela diz, foi um pesadelo. Eu acordei uma noite em pânico porque eu ouvia uma garota chorando. Dei uma olhada nas minhas filhas, mas elas dormiam profundamente. A menina aos prantos estava na minha cabeça, um sonho ruim. Eu me sentei ao computador e escrevi o que estava ouvindo. Na manhã seguinte, escutei aquela voz de novo e a personagem Melinda surgiu. Quando comecei a escrever, não fazia a menor ideia do que tinha acontecido com ela. Foi somente quando ela se sentiu à vontade comigo que revelou seu segredo. Agora vamos ao livro. Separei algumas partes para que possamos conversar. Vocês que hoje Eu sei que temos estudantes aqui e professores já da fase avançada da pedagogia e alguns que estão iniciando. Então, procurei colocar um apanhado apenas das coisas. Lembram quando foram para a escola pelas primeiras vezes? Alguns de vocês vêm do interior, não é? Cidadezinhas muito pequenas. Chegaram na escola às vezes falando errado. Aí um amiguinho riu. Às vezes riu por maldade, às vezes riu porque achou diferente, não foi assim? Alguns se sentiram completamente desajeitados. Em casa era ruim, mas na escola também era. Às vezes as duas coisas eram complementares. Não foi mais ou menos assim? Olha o que a Melinda nos conta aqui. Ela diz que nunca fui com a turma da bagunça, que fica lá no fundo do ônibus. Passava um ônibus para levá-la para a escola. Se eu fosse para o meio, um estranho poderia surgir e sentar ao meu lado. E lá na frente, pareceria que sou uma criancinha. Mas acho que a melhor forma de conseguir é estar perto de alguma amiga, se é que alguma delas resolve parar de me dar um jeito. O transporte pega os alunos em grupo de 4 ou 5. À medida que a galera passa pelo corredor, os que fizeram ginástica comigo no laboratório, no ensino fundamental, ficam me encarando. Quando finalmente entra o último aluno, sou a última a sentar sozinha. Tento abrir a janela, mas o trinco está emperrado. Um garoto atrás de mim grita embrulho o café da manhã e joga o papel atrás da minha cabeça. Traz um embrulho e cai no meu colo, migalhas de bolinho. Viveram coisas assim? Acham amistoso? Acham que ir para a escola em contextos assim é algo recomendável? Será que isso só acontece lá nos Estados Unidos? Nas nossas escolas pelo Brasil isso não acontece? Bem, essa menina passou por um incidente no qual havia uma festa, os meninos tomaram álcool, um deles foi violento com ela, ela deu queixa e por isso alguns colegas foram presos. E ela levou a culpa de tudo isso. Mas o que ela passou aqui, a violência que ela passou, e que fez com que esse livro fosse muito discutido, mostra a coragem que ela teve. Quando muitos falariam, ela disse não. Até para que outras pessoas não passem por isso, eu vou falar assim. Mas vamos adiante, vamos um pouquinho além. Depois eu vou fazer conversação com as perguntas que nós vimos lá no início, tá bom? Ela diz que os alunos mais velhos podem ficar perambulando até o sinal tocar, mas os do primeiro ano são conduzidos como um rebanho. A gente se divide em tribos, e aí ela dá os nomes das tribos, dos grupinhos que se formam lá dentro. Eu desperdicei as minhas últimas semanas de férias vendo desenhos idiotas. Não fui para o shopping, nem para o lago, nem para a piscina, nem atendi ao telefone. Eu entrei no ensino médio com o corte do cabelo errado, com as roupas erradas, a atitude errada e não tenho ninguém com quem possa me sentar. Nós falamos hoje de um assunto que nas escolas é comum, bullying. Eu acho engraçado que não se fale em auto-bullying. Sabe que o Estatuto da Humanidade, lá na ONU, diz que se você for ruim, mal, bater numa pessoa, você está cometendo um crime. Ninguém lembrou de colocar naquele estatuto que se você fizer isso com você, é um crime, já que você também é uma pessoa. O que essa menina faz muito nessa obra é uma auto-bullying. Ninguém vai sentar comigo ao lado lá da minha cadeira. Quem vai ser minha amiga lá na escola? Com quem eu vou me relacionar? Será que eu posso me abrir ou vão me julgar? vou me condenar. Não, eu não quero ser diferente, eu não quero, eu quero ser normal, eu quero estar com todo mundo. Isso não é bullying. Se você vivesse com uma pessoa que ficasse fazendo isso com você, isso que ela disse aqui, ó, uma amiga sua na faculdade dissesse, você entrou no ensino médio com o corte de cabelo errado, as suas roupas estão erradas, a sua atitude está errada, e ninguém vai querer sentar com você. Isso não seria grosseiro, agressivo? O que faz uma pessoa acreditar que ela tem o direito de ser com ela dessa forma, uma vez que ela censura, se afasta provavelmente de quem lá fora é assim com ela? Estão vendo porque eu perguntei no início se você se ouve ou se você se conhece? Vamos adiante. Então, essa menina, muito sensível, que não gosta de ser julgada, que não gosta de ser apontada, que não gosta das coisas, olha como ela é por dentro. Vamos ver um pouquinho aqui. Ela diz assim. As 10 primeiras mentiras contadas no ensino médio, ela coloca. 1. Estamos aqui para ajudá-los, nos dizem. 2. Vocês terão tempo suficiente para chegar à sala antes do sinal tocar. 3. As normas de vestir serão fiscalizadas. 4. É proibido fumar nas dependências do colégio. 5. Este ano nosso time de futebol vai ganhar um campeonato. Nos Estados Unidos, as escolas costumam ter esses times. 6. Esperamos mais de vocês aqui. 7. Os orientadores educacionais estão sempre dispostos a escutá-los, etc, etc, etc. Vejam, parece que quem joga a acusação, quem joga a culpa, quem joga a crítica, muitas vezes é aquele que está certo. Sobretudo numa sociedade como a nossa, em certas ocasiões. Será que eu, ao criticar, por exemplo, governo, estrutura de ensino, professores, escolas, ou se eu sou um professor, venho e critico os meus alunos, a minha escola, a minha cidade, meu país, etc., eu estou certo por fazer a crítica? Essa pessoa que faz auto-bullying com ela, ela joga críticas para fora também. Por que ela estaria certa nessas críticas? Vamos adiante. Ela só encontra um lugar na escola dela onde ela se encaixa, que é no departamento de arte. Aqui uma lição importante para nós. É natural, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma estrutura interna. É natural que alguns de nós, que a gente viva, aliás, essas coisas, discordâncias, não se sentir bem no lugar, no contexto, com determinadas pessoas. Isso não faz de nós certos e os outros errados, ou o contrário. Mas, olha o que eu vou propor a vocês. O que acham de um critério como seletividade? Você passar a escolher gradativamente, na medida em que isso é possível, o que tem de fato a ver com você. Não acho que seria melhor, mais tranquilo, mais brando. Ou seja, vocês vão estudar pedagogia. Alguns vão gostar da área de arte na pedagogia. Por que não seguir para lá? Por que não desenvolver elementos dentro da arte, no caso da pedagogia? Não é mais brando do que um auto-bullying ou do que uma crítica corrosiva para fora? Mas nós temos um problema técnico aqui. Eu estou dizendo para vocês e propondo, vamos fazer seletividade, vamos nos aproximar daquilo que tem a ver conosco. Vamos supor que entre por aquela porta um menino que usa cocaína. E ele vai dizer, eu ouvi o que o senhor disse. É para que nós nos aproximemos daquilo que tem a ver conosco? No caso dele, é a cocaína. Ele deveria então ir em direção à cocaína? Como saber que você, ao se aproximar daquilo que tem a ver com você, não está se intoxicando e se alienando muito mais? Como saber? Vemos mais um pouquinho, talvez algumas dessas respostas possam surgir. Olha o que ela nos conta aqui sobre a aula de arte dela. Ela fez lá um desenho e o professor disse a ela: imaginação zero. Quantos anos você tem? 13, 14? E já permitiram que matassem a criatividade de vocês? Este é um velho globo. Ele mostrou um globo para ela espasada. Que as minhas filhas costumavam chutar no meu estúdio quando estava chovendo demais para que brincassem do lado de fora. Essa bola amassada podia ser usada para expressar as visões impactantes. Daria para desenhá-la com gente dentro do buraco, daria para desenhá-la com um cachorro molhado, focinheira, mordendo o Alasca. Enfim, as possibilidades são infinitas. Chega a ser quase demais, mas vocês são importantes o bastante para perceber isso. Ou seja, quando ela começou a ir em direção ao que tinha a ver com ela, que no caso aqui foi a arte, ela começou a encontrar contrastes. Contrastes que começaram a acordá-la para aquilo que de fato ela era. A revista Veja dessa semana tem nas bancas uma matéria sobre... tem duas meninas na capa de mãos dadas e dentro a matéria diz, entre outras coisas, que estamos rumando para uma sociedade na qual... e aí até dá um exemplo ali dentro. Já voltou. Que ao invés de falar amigo, opa, é a chuva sobre o Uruguai. Que ao invés de falarmos amigo ou amiga, que se fale, por exemplo, amigo. O que acham de uma orientação como essa? Você encontrará alguém por quem você tem uma estima muito grande, não precisará mais dizer amiga ou amigo, mas amigue. Some masculino e feminino. Vamos supor que uma pessoa diga: estou confuso quanto a isso, não entendo o que essa pessoa quer dizer e o que ela quer propor. Isso tem a ver com suas curiosidades, com suas atitudes internas, com seus mecanismos de viver a vida. Por que não ir ver mais de perto ou algum perigo? Por que, ao invés de ter que ser agora sim, já que antes era de outra forma, por que não pesquisar isso? Vocês são pedagogos, vão pesquisar isso nos seus alunos? Por que não tentar, antes de formar um juízo, ver se é assim, e se é assim para muitos, se é assim para alguns, se é assim para você? Não há garantia que você vai descobrir, mas talvez seja melhor do que formar uma posição distante, sem ver nada disso de perto. Essa menina aqui diz que nas primeiras semanas do colégio, ela conta nas palavras dela: enfrento as duas primeiras semanas de colégio sem ter nenhuma crise nervosa. Uma menina de Ohio senta-se junto comigo no almoço e me liga para conversar sobre o dever de casa em inglês. Ela consegue tagarelar por horas a fio. Eu só tenho que apoiar o telefone na orelha e soltar um aham de vez em quando, enquanto fico mudando os canais da TV. A Raquel e todo mundo que eu conheço há 9 anos continuam a me dar gelo. Esbarram em mim pra caramba nos corredores, Algumas vezes os meus livros chegaram até a ser arrancados acidentalmente dos meus braços e jogados no chão. Faço o possível para ignorar essas palavras. Com o tempo, vão ter que passar. Algumas perguntas. Vamos aqui mover para dentro de nós esses elementos. Você conhece pessoas que se casaram com quem nada tinha a ver com ela? Sim. Conhece pessoas que trabalham naquilo que nada tem a ver com elas? Conhecem pessoas que vão para a escola, mas que não deveriam estar ali, não estar em outro lugar? E ao falar assim, muito provavelmente os senhores e as senhoras olharam para fora, não foi? Não era com a gente, com alguém que vocês conhecem. Um pai, uma mãe, um tio, um irmão, mas não nós. Por que não nós? O que acham que acontece com pessoas que seguem, que vão iludindo, por assim dizer, certas premissas internas, em direção àquilo que nada tem a ver com elas? O que acham que acontece? Querem um exemplo disso? Uma menina tem 20 anos. Ela chega em casa e diz para o pai e para a mãe que está namorando um rapaz. E diz o nome dele. E a mãe diz: se tu não é louca completa de pedra, tu casa com ele. Essa filha estranha muito o que essa mãe diz, porque é muito pesado. Primeiro, ela não quer casar com ele. Ela não gosta dele. Mas os pais, que têm uma vida muito difícil e complicada, acham que a filha tem uma chance de ter uma vida melhor ficando com esse rapaz. Ele não é ruim, só que ela não o ama. E ela fica com ele. E depois eles vão montar uma casa juntos. A mãe do rapaz todo o tempo fica em cima dizendo como é para fazer a casa. Ela, achando que isso também é natural, porque afinal na casa dela sempre também foi assim, recua de novo. E a casa sai muito mais pelo perfil da mãe do rapaz do que por ela. Pensam que ela deseja filhos, ela não deseja. Ela nem sabe direito o que ela quer. Mas continua. Cada vez ela está mais longe dela mesma. Então, um dia, eu vou à casa dessa pessoa. Esse rapaz diz: vou lhe apresentar a minha esposa. Está aqui, a minha esposa. Eu a cumprimento e digo para ela: como é bonita a sua casa, que ela não tem nada a ver com ela, que ela não gosta daquela casa, e tudo, achando que estou fazendo um cumprimento a ela. Ela faz uma observação qualquer, eu digo: como você é inspirada. E ela agora começa a ficar irritada contra mim, porque eu não estou elogiando esta pessoa. Eu estou elogiando esse boneco, essa criatura de plástico que ela montou para viver no mundo. Ela mesma é aquela que está depois disso, é aquela que está lá dentro e diz: por mim eu não teria nada disso e não estaria fazendo nada disso. Cada vez que eu elogio isso que ela não é, mas que ela construiu para poder viver na sociedade, eu reforço essa máscara. Ela vai ter que dormir maquiada, acordar maquiada. E lá atrás, cada vez mais vazia. Cada vez mais concessões para ter umas gotinhas de amor, umas gotinhas de aceitação, umas gotinhas de carinho, mas com a idade, o tempo, a vida, fica cada vez mais pesado, mais difícil, mais vazio. Quando às vezes cansada, ela quer me falar dela mesma, puxa, você nem parece aquela pessoa com quem a gente imaginava que você era. E aí então, ela se recolhe de novo. para mais longe, para mais fundo. Entre outras coisas, essa menina nos mostra isso. Pensam que ela podia falar abertamente com os pais dela? Não. Na escola dela? Não. Mas onde está ela então? Que sociedade é essa que a gente está construindo, na qual nós não podemos falar do que somos de fato? Estou no banheiro, diz ela, tentando recolocar a lente de contato do olho direito. Minha amiga espalha rímel debaixo dos olhos para dar a impressão de estar acabada, exausta. Eu penso em me mandar dali rápido para que ela não venha jogar aquele péssimo olhado em cima de mim de novo. Mas a professora está do lado de fora, está vigiando o corredor, e eu me esqueci de ir para a aula dessa professora hoje. É em situações assim que algumas pessoas se dão conta e cansadas pensam: que droga de vida, de encenação é essa que eu estou fazendo? São momentos apenas, porque depois a vida chamará para as novas atividades, novas coisas. Mas por alguns momentos a pessoa tem ideia da farsa que ela está fazendo. Só que as coisas já foram muito longe. Como voltar agora? Como retornar para você? Alguns foram tão longe que eles até questionam, mas valeria mesmo a pena? Eles já até duvidam. Eles não duvidam da farsa, da maquiagem existencial que colocam. Acham que isso tem seus valores, seus méritos, porque protege. Está protegendo do quê? Está protegendo de ser você mesmo. Então vale a pena ficar lá fora, lá longe, porque parece doer menos, só que a dor começa a doer cada vez mais. Para muitas pessoas é assim, não para todas. Em filosofia clínica eu não tenho mais como universalizar isso. Em contextos assim como vocês viram aqui, alguns se questionam: que droga de vida é essa que eu estou vivendo? Vamos adiante. Voltando para casa no ônibus, e minha amiga fica me atazanando para que a gente passe a praticar alguma atividade extracurricular. Ela tem um plano, quer que pratiquemos 5 delas, uma para cada dia da semana. A parte complicada é escolher as que têm as pessoas melhores. Latim está fora de questão, boliche também. Vejam, as opções dela dizem respeito a ela, o que ela é? Que tal uma pessoa que vem fazer pedagogia, por exemplo, porque o pai é dono de uma escola? E diz: filha, vai lá, faz, que você vai dirigir a escola. Mas a menina não tem nada a ver com pedagogia. E ainda chega no curso de pedagogia, ela precisa fazer escolha dentro da pedagogia, que parecem que estão a levando a algum lugar, mas que estão distraindo essa pessoa ainda mais dela mesma. Onde vai parar tudo isso? Antes que toda essa aula pareça um conto de terror, as coisas vão melhorar daqui a pouco, tá bom? Apenas para caracterizar a questão, é importante que eu carregue um pouco nas tintas com vocês. Por questão de tempo, vou pular algumas coisas, algumas partes que eu assinalei aqui, tá bom? Para que a gente possa adiantar alguns conteúdos. Olha, ela fala de uma das professoras dela. Então ela diz: a senhora Kim é uma das nossas professoras. Eu fico triste por ela. Podia ter sido uma cientista famosa, médica, algo assim. Em vez disso, está ali, encalhada com a gente. Tem várias caixas de madeira na frente da sala para subir quando ela fala com os alunos. Se ela comesse menos sonhos com doce de leite, lembraria uma bonequinha com cara de vovó.
mas tem um físico gelatinoso, geralmente envolvido em poliéster laranja. A senhora Kim fica longe dos jogadores de basquete. Sob a perspectiva desses caras, ela deve parecer uma bola de basquete. Pensam que esse comentário dela é isolado? Não é. É quase geral, para quase todos os professores, para quase todas as pessoas. Aqui tem uma lição importante. Muito do que uma pessoa fala a respeito do mundo onde ela vive, é de fato o mundo onde ela vive? Ou será que diz muito mais respeito à maneira como ela interpreta esse mundo? Algumas pessoas que aprendessem essa lição provavelmente não chorariam aos 15 anos porque o pai não tem dinheiro para comprar um vestido para debutar. Alguns, se compreendessem lições como essa, talvez não ficassem chateados, arrasados, porque o namorado ou a namorada disse: você é uma pessoa egoísta, não merece ser feliz. Talvez entendessem: eu sou um ser humano, tenho erros, mas isso que ele quer estar me dizendo é como ele, ela, me vende, não exatamente como eu sou. Não seria melhor, não seria mais preparador, não daria uma chance da pessoa poder, de fato, caminhar para ela mesma? Adiante. Teste vocacional que ela passa na escola. Ela diz assim, ela começa a ironizar todas as perguntas. Então ela diz: eu sou uma pessoa que letra A ajuda, letra B faz, letra C planeja, letra D sonha. Se eu tivesse amarrada nos trilhos do metrô e o trem fosse passar em cima de mim, eu pediria letra A socorro aos berros, letra B pediria aos meus amigos camundongos para roerem as cordas, letra C lembraria do meu jeans favorito, letra D fecharia os olhos e fingiria que nada de errado estava acontecendo comigo. 200 perguntas depois eu checo o resultado. Eu deveria considerar uma carreira em letra A, silvicultura, letra B, um corpo de bombeiros, letra C, comunicação, letra D, ciências funerárias. Olhem, aqui a gente começa a retornar para fechar a palestra de hoje. Não existe mais uma fórmula pronta do que é preciso fazer para retornar a si mesmo. Não acreditem em fórmulas quando se trata de seres humanos. É muito complicado isso, aplicar uma fórmula excessiva para seres humanos. Mas eu quero perguntar algumas coisas a vocês, tá bom? Pergunta número 1. Se quando os senhores e as senhoras eram muito crianças, tivessem, vejam, é uma pergunta hipotética, tá bom? Alguns vão conseguir fazer exercício, outros não. Se tivessem tido um pai e uma mãe, alguns foram criados por tios ou por avós, quem criou vocês? Se tivesse criado com amor, artigo raro, com amor, com aceitação, cuidando e se importando de fato. Se quando você tinha 6, 7 anos, chegou em casa com um desenho horrível, e essa pessoa disse: esse desenho você fez? E você disse: é a senhora mãe, é o senhor pai. E ele tivesse beijado você, compreendido que você só tinha 6 anos. Se aos 10 anos você fosse cantar na escola, e saísse tudo horrível, o violão estava desafinado, você estava com amigdalite, vaiaram, riam, mas uma amiga e um amigo que amam de fato você e se importam com você foram lá, te abraçaram, te beijaram, disseram: olha, não deu, mas você para nós é muito importante. Se aos 15 anos dissessem para o pai, não vou estudar, não vou fazer faculdade, eu quero trabalhar aqui na padaria, aqui na farmácia, aqui na loja de autopeças, eu quero embrulhar, fazer barbantes e coisas. E ele tivesse dito, então fica, filho, fica, filha, fica aqui comigo. Acham que a vida teria sido diferente agora? Acham que aceitariam se aproximar, namorar, estar, querer alguém que não tem nada a ver com você? Seria muito mais difícil, é provável, que você dissesse sim para as coisas que de fato você tem que dizer não. Seria muito mais fácil. Quando alguém te oferece um emprego, se você vai ganhar muito mais, o emprego não tem nada a ver com você, você está dizendo sim para quê? É um sim para a sociedade e um não para dentro de você? É assim? Ela diz mais adiante, não, eu não vou à festa. Valeu, mas não quero, não vou. Penso numa lista de desculpas. Dever de casa, pais rigorosos, prática de tuba, hora do dentista, dar comida para os javalis. O meu histórico de festas é péssimo. O David, é o menino de quem ela gosta, nem se dá o trabalho de analisar a minha hesitação. Se ele fosse uma garota, talvez tivesse implorado e insistido mais. Mas os garotos simplesmente não fazem isso. Sim, não. Fique, vá. Você que sabe, até segunda. Acho que é algum tipo de problema psiquiátrico ter mais de uma personalidade. É o que eu sinto quando volto caminhando para casa. As duas Melindas brigam a cada passo. A Melinda 1 está passada por não ter ido à confraternização. O que acontece? Então, se um namorado, uma namorada nos convida, ou alguém que está interessado, quer ir comigo à festa, e você não vai porque você não tem roupa, e porque o seu pai está vendendo a firma porque ele está falido, qual é o problema de você dizer isso para a pessoa? Que tipo de família, que tipo de lar, que tipo de relação de amizade uma pessoa pode querer com as outras, enquanto cobra das outras uma sensibilidade que ela mesma não faz, não exerce? Como é possível funcionar isso? Conhecem alguma mágica? Por que os outros devem ser corretos e sinceros comigo e eu não com eles? O que justifica essa gangorra inclinada desse jeito? É o que ela está nos colocando aqui. Essa menina que se queixa de tudo, que se queixa do mundo, que se queixa da vida, que se queixa que não são sinceros, que fazem isso, que fazem aquilo, pois ela mesma não está fazendo isso com os outros? Não é o testemunho que ela me dá? Não é o que ela está dizendo? Penso numa lista de desculpas, dever de casa, tal. Por que não chegar e dizer, não quero sair com você? Por que não gosto de você? Porque você não tem a ver comigo, procure uma outra pessoa. Quanto ainda precisamos caminhar para que coisas assim possam ser feitas de maneira tão tranquila? No consultório, quando se trata dessas questões, muitos dizem, mas aí os outros não vão gostar de mim. Os outros não vão me querer bem. Sim, muitos não vão, muitos vão embora, é assim mesmo que é. Mas não é melhor ficar com aqueles poucos que têm a ver com você do que ficar com uma multidão que não te interessa e te mata de intoxicação? Quanto ainda é preciso para aprender isso? Interessante é que alguns não relacionam fatos. Você apresenta seu namorado para sua melhor amiga. E depois um dia nota que ele está muito frio e distante. E uma outra amiga sua, você chega aqui à escola, ela diz, você viu no Facebook dele? Olha aqui. aí, clica e você vê a foto dos dois juntos. Você foi a última a saber. E você disse para sua amiga: você não podia ter me dito? Ela disse: eu fiquei com medo. E aí você lembra quando você fez a mesma coisa uma outra vez. Como que é que as coisas funcionam assim? Você pede honestidade, justiça e você não faz. Um dia seu filho, sua filha de 8 anos diz: mãe, pai, eu não amo a senhora, eu não amo o senhor. Eu amo a tia, eu amo o tio, seu irmão, sua irmã, que moram na cidade aqui do lado, que ele vê de vez em quando só. E aí vem uma mágoa muito dura. Acham que essas coisas não se relacionam? Estamos falando? Muitas e muitas vezes se relacionam, sim. Muitas e muitas vezes são quase uma consequência direta disso que estamos falando. Quando eu era pequena, diz a Melinda, costumava fingir que era uma princesa que tinha sido adotada quando meu reino for invadido por uns caras maus. A qualquer momento, os meus pais verdadeiros, o senhor rei e a senhora rainha, mandariam a limusine real me buscar. Quando tive um infarto aos 7 anos, quando meu pai pediu, sei lá por quê, uma limusine para levá-lo ao aeroporto, achei que tinham mesmo planejado me resgatar e eu não queria ir. Depois disso, meu pai só chamou táxis comuns. Olho pela janela, nada de limusines, nem de carros voáveis, nem de coches. Agora que quero mesmo me mandar, ninguém me dá uma carona. Bem, um ponto importante aqui, irmão. Como se faz o caminho de volta? O caminho de volta é feito a partir da sua historicidade de vida. Não há como ser diferente. Se dentro da sua alma, se dentro do seu coração, da sua estruturação interna, diz que você ficaria melhor lá na roça, vivendo com a sua nona, com a sua avó, que faz cestas e vive de aposentadoria, do que vir à cidade trabalhar e estudar, e isso é o que está dentro do seu coração, da sua alma, é isso que provavelmente é mais recomendado a você. E dentro do seu coração, da sua alma, nesse momento, você está tão perdido de tudo que não sabe sequer o que tem de fato a ver com você e o que não tem, porque muitas coisas esquisitas aconteceram, a recomendação pode ser, talvez, aproximar-se das coisas simples que até há pouco tempo faziam sentido na sua vida. Exemplo, caminhar pela orla do Rio Uruguai. Exemplo, conversar com aquele seu primo que mora lá em Chapecó, tinha muito a ver com você. E outras coisas assim. Não é o suficiente, geralmente não é. Mas abre canais para você poder respirar, se aproximar mais de você. Devido ao calor e ao adiantado da hora, eu termino essa parte da conferência aqui. Se algum de vocês quiser colocar alguma questão, alguma dúvida, nós ainda temos um tempinho extra, ok? Mas a parte central termina.